Discos Voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Começamos aqui agora mais um Mundo Freak Confidencial. Aqui é o seu host, o Andrei, e hoje a gente vai falar daqueles livros estranhos, dando continuidade da nossa saga dessa literatura misteriosa. E aqui comigo sempre, ele, Rafael Jacaúna.
É, Andrei, sempre não é muita verdade não, né, cara? Mas quando a gente pode, estamos aí.
É isso aí. Também aqui, um convidado que é ouvinte, já gravou com a gente leitura de e-mails, e é bem cético, né? A não ser que ele vire a casaca no meio do episódio, que é o Adriano Melo. Por favor, se apresente.
Opa, e aí, galera? Adriano Melo na área. Tô aqui pra desmistificar esse bando de conversa fiada aí, vamos lá.
Andrei, e quem vira casaca é meio de programa, cara? Isso aí é imaginação sua.
Filho da mãe. Bem, pra quem não sabe, nós já gravamos a parte 1, né, dos livros misteriosos, dos livros estranhos, que foi no episódio número não me lembro, né, mas a gente acabou falando daquele livro da Freira e de Viagens no Tempo. Infelizmente, graças a alguns problemas técnicos, a gente acabou só lançando ele, né, a gente teve que fazer uns cortes, porque um dos nossos participantes... Rafa Jacona, acabou caindo e a gente não deu pra implementar o outro.
Então, Andrei, repete, Andrei, tu tossiu pra cacete.
Pois é, foi de hipoprósito. E a gente vai agora fazer a apresentação de outros dois livros e futuramente a gente vai trazer mais e mais e vamos ver realmente o que, que nós temos aqui de realmente misterioso, né? O que, que a humanidade que nos cerca pode guardar, né? E antes da gente começar, eu gostaria de falar que talvez a gente não tenha abordado muito no primeiro episódio, mas eu acho essa questão dos livros algo muito legal, porque assim, né, hoje a gente tá aí com a aurora da tecnologia, né? A rede mundial de computadores, né? Os microchips e blá 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 blá. Mas até onde, pelo menos, a nossa geração, né? Acima dos 25, a gente meio que ainda fazia as nossas pesquisas através dos livros, né? Hoje é que a gente tá vendo aí, a gente tá utilizando muito mais a internet, mas o sinônimo da informação vinha das bibliotecas.
Isso que é a verdadeira creepypasta, Andrei.
É, exato. Você tinha que reservar uma tarde sua, entrar numa livraria, numa biblioteca, pesquisar, meter as caras lá dentro e fazer pesquisa. Às vezes você até no meio das suas pesquisas, você encontra coisas que você não precisava, mas que você acha interessante, aí você acaba descobrindo coisas legais. E pra mim, os livros também são sinônimos de certos enigmas, porque se a gente for ver aqueles filmes que tanto a gente via, talvez na sessão da tarde, né, daquela questão que a criança entrava na biblioteca, no antiquário, e acabava achando daquele livro secreto, raro, né? Com rituais, com magia, ou com informações que você não encontrava no seu dia a dia. Isso, pra mim, sempre me instigou. Eu sempre quis entrar numa biblioteca dessa, cheia de teia de aranha, e puxar um livro. Ah, aqui eu agora vou me tornar um bruxo, bola de fogo, não.
Andrei, eu posso te adiantar que, assim, não é legal não, cara. Já entrando na biblioteca dessa aí pra fazer trabalho de faculdade é chato pra caramba, ter que usar luva. Os professores falavam que tinha que ter um cuidado na sessão mais de livro mais antigo, porque tu podia pegar alguma bactéria respirando.
Caralho.
Eu não sei até quando era exagero, cara, mas o livro tem 200 anos, eu não ia arriscar, entendeu? Eu tinha que virar a página de luva pra não estragar o suor das mãos, não estragar o livro. É chato, cara.
É, mas a magia do livro, protege o livro, Rafael. Você pode colocar fogo na biblioteca. O que sobrar é aquele que tu tá procurando.
Alexandria que diga, né?
Eu ia falar exatamente isso, né? Alexandria mandou um recado.
Não, gente, brincadeira. Por favor, nunca façam isso. Livros são muito legais. Não ponham fogo neles. Por mais que sejam sobre vampiros que brilham no sol. Então, Adriano, você que tá aí quietinho, você também já teve algum tipo desse tipo de pensamento? Sei lá, assistiu História Sem Fim. Aí tu queria fazer parte desse mundo de pegar um livro e participar de algo maior, de ter algum mistério por trás? Como é que foi você pra toda essa atmosfera literária?
Bom, todo bom RPGista sempre sonha em encontrar aquele grimório perdido, né? Quer dizer, vou vou pegar aquele livro e ali vai ter aquele monte de rituais, aquelas coisas. Mas como a gente sabe, né, depois que a gente cresce um pouquinho, que tudo isso é besteira, né? Na verdade, nesse nosso mundo é o seguinte, o que tem valor dá dinheiro e é explorado. O que tá esquecido realmente foi porque algum louco, algum velho gagá esqueceu lá e ninguém deu importância, porque acho que o que realmente tem importância mesmo, estão ganhando dinheiro com isso.
Ah, é um... Antes de mais nada, né? O Adriano aqui, ele faz parte, como sempre, ele vai se encaixar muito bem nesse programa, porque como vocês podem ver, ele é um cético de marca maior.
Olha aí.
Deve ser um desses ateus satanistas igual o Léo. Mas... mas a questão é o seguinte, o Adriano, ele é muito legal, principalmente na parte dos comentários, que ele não tem muito papas na língua, né? Então...
Considerar isso como um elogio.
Sim, com certeza. Não, o Adriano é um cara enérgico em suas convicções. Isso ninguém pode negar. Eu, sinceramente, nunca ouvi desrespeitando ninguém, até porque isso não tem muito espaço aqui. No momento que eu ver alguém desrespeitando ou diminuindo alguém por suas crenças, essa pessoa não vai ter mais espaço dentro do mundo freak. Isso pode ter certeza, tanto nos comentários como em qualquer outro lugar. Mas se a gente trouxe o Adriano aqui, é porque ele pode dar aí a posição dele conforme os céticos também. Então, galera, nós não nos responsabilizamos pelo que o Adriano fala.
Entendi o recado, Andrei. Entendi o recado.
Tá, não, brincadeiras à parte. É muito interessante que vocês citaram aí, né, a questão dos grimórios, né? Eu tô pra fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre isso, que talvez certos grimórios, eles, e não só grimórios como os livros, precisem de episódios únicos, né? A gente tava conversando com o Rafael em off, antes da gente começar a gravação. Tem alguns bons exemplos aí que a gente pode fazer, que dá um episódio próprio. Mas aqui, nessa segunda parte, assim como todas as outras partes que forem vir, nós vamos dar mais espaços, né, para aqueles que talvez não dá para desenvolver tanto, né? Vamos aqui começar o episódio. Vamos puxar um livro que ele, meu Deus do céu, gente, eu sei que ele existe, tá bom? E as pessoas me lembraram que ele existe de uma maneira muito exacerbada em suas sugestões de tema, né? E a gente vai falar aqui do manuscrito de Voynich, que tanto nos pediram e finalmente tá aqui. E ele só não estava antes exatamente por causa dos problemas técnicos, era pra ele sair na primeira versão. Então ele vai abrir aqui como, pra mim, sendo bem sincero com você, eu não sei o que pensar do manuscrito de Voynich. Eu vou aqui fazer uma descrição breve, né? A gente vai fazer o resumo do que a gente pode encontrar nesse livro misterioso, mas sinceramente, dando aí um spoiler já da minha opinião, cara, eu não sei o que achar, então vamos deixar aqui que o Rafael e o Adriano dê suas colocações e vamos ver se eles conseguem me convencer de alguma forma. Então vamos lá. O manuscrito de Voynich, a história dele é a seguinte. Em 1912, um colecionador de relíquias chamado Wilfred Voynich adquiriu um tomo que literalmente tem feito criptologistas, cientistas, matemáticos, programadores, curadores e entusiastas arrancaram os cabelos há 100 anos. O livro, que recebeu o nome de manuscrito Voynich, foi escrito numa língua que, sobre todos os aspectos, jamais existiu. Então, obviamente, o nome dele é dado pelo colecionador que acabou o descobrindo, né? Esse não é o seu nome original, porque não tem como você identificar nada do que está escrito nele. O mistério dele já começa como o manuscrito chegou no conhecimento desse cara, do Voynich, né? E também da sociedade científica atual, que, segundo o colecionador, ele o havia comprado em um castelo austríaco Porém, uma carta endereçada à sua esposa, que só foi aberta após sua morte em 1960, revelou que ele o comprou de um colégio jesuíta em Villa Mondragone. Isso é bem nome de cidade de RPG. Uma cidade na região de Toscana, onde os padres precisavam de dinheiro e ele comprou 30 livros, entre eles um manuscrito. Então vamos lá, o que, que tem exatamente nesse tomo? Nenhuma, absolutamente nenhuma linguagem conhecida pelo homem que existe ou existiu se assemelha ao que está escrito dentro desse livro, né? E como se não bastasse, as figuras de plantas biológicas, certos experimentos, talvez eu possa falar isso, as ilustrações em si são coisas muito específicas, são coisas que a gente não tem dentro da nossa biologia, da nossa, como eu posso dizer assim, é algo realmente muito estranho para nós. A gente vai deixar aí no post algumas imagens do livro, né? Das várias seções dele, e cada um aí vai ter, por favor, ouvinte, se você tiver interesse, entre no nosso post, dê uma olhada nas ilustrações, dê aí o que vocês acham, porque realmente são tanto as ilustrações quanto o que parece ser o conteúdo do livro, é algo realmente, como é que eu posso dizer, interessante. Parece realmente que ele foi tirado de uma realidade que nunca existiu. É como se fosse talvez de uma realidade paralela ou talvez de uma sociedade que fazia coisas que nós não temos no nosso conhecimento hoje, ou pelo menos alguém que tinha muita criatividade que inventou esse tipo de coisa, né? O livro, ele é relativamente pequeno, tem 16 centímetros de largura, 22 de altura e 4 de espessura. Ele foi escrito em pergaminho de vitelo, possui 122 folhas, num total de 204 páginas, com algumas faltando. O texto foi escrito da esquerda para a direita sem pontuação, com considerável fluência e alguns caracteres que se repetem um pouco. E como o texto não conseguiu ser traduzido, seu conteúdo foi deduzido pelas ilustrações. Ele seria um compêndio em 5 sessões identificadas que a gente vai falar aqui agora. Então tá, Rafael, você já escutou falar desse livro?
Já. Eu já tinha escutado falar sobre esse livro tem um bom tempo. E, assim, antes de falar da minha opinião sobre o livro, eu gostaria de deixar bem claro para os ouvintes que não sabem, pelo menos, eu acredito que a maioria sabe, mas é o seguinte, como que se traduz alguma coisa, né? Como que se tu vai pegar a língua egípcia, a língua grega e tal, e você vai traduzir? De forma geral, só se consegue traduzir alguma coisa quando você tem uma base de uma mínima comparação com uma língua conhecida. Você não pode pegar qualquer língua sem nenhuma base conhecida e simplesmente convertê-la na sua língua. Você precisa de referências. Por exemplo, como que a língua egípcia, né, foi traduzida mais facilmente? Porque eles acharam uma pedra chamada Pedra de Roseta, que ela tinha um texto em 3 línguas diferentes. Uma dessas línguas, se eu não me engano, era o grego, e a língua grega era conhecida, e graças às comparações de texto, palavra e tudo mais, se foram traduzindo as outras duas linguagens que tinham, que uma delas era egípcia. Ok. Sendo assim, né, a minha primeira opinião sobre esse livro, quando eu tive contato com a informação da existência dele, foi justamente essa que o Andrei falou, que deve ser alguém de outra dimensão, ou um livro de outra dimensão, de alguma coisa do gênero, porque realmente os caracteres, eles se repetem de uma forma que parece que estão formando palavras, eles parecem um livro, sei lá, um livro de biologia ilustrado, sabe? Então ele tem todo ele não parece ser feito por um louco, né? Ele parece que tem toda uma dinâmica própria e tá parecendo que realmente tem uma inteligência ali escrita, não foi só escrito por um louco de qualquer forma. Sendo assim, eu acho que é simplesmente uma língua que não foi traduzida ainda. Eu acredito nessa parte de ser uma língua, mas não necessariamente de outra dimensão, né? Só uma língua que não existe comparação para tradução. Agora, de onde é essa língua, a gente... Vamos ver depois, vamos ver a opinião dos colegas.
E você, Adriano, o que você acha?
Bom, eu concordo em partes com o que o Rafael disse, mas eu discordo dele no fato que se refere a simplesmente não ser algo da cabeça de um louco. Eu acho que pode muito bem, e acho que muito provável, principalmente se você for considerar que ele foi encontrado num mosteiro, né? E que, bom, padre, não é padre, né? No mosteiro, como que é o nome de quem fica no mosteiro, que não é necessariamente padre?
Monge,
isso. Ele devota a vida dele, antigamente, a copiar livros, rezar e fazer absolutamente nada de sua vida, né? Então, eu acho muito provável que tudo isso seja devaneio da cabeça de um monge louco. Quer dizer, o cara fica lá, isolado do mundo, sem fazer nada, por dias, anos. É, ele pode muito bem ter inventado tudo isso, e esse dialeto, na verdade, eu percebo que é muita repetição. Então, talvez o pessoal que veja, não sei se todo mundo vai interpretar igual eu, mas eu vejo assim, os caracteres são muito repetidos mesmo. Então, pra mim, parece mais um monte de repetição dos mesmos caracteres. Eu não vejo tanta diferenciação entre eles, e acho que seria muito, muito, muito possível que o cara tenha feito isso daqui pra dar uma trollada master, ou simplesmente por falta do que fazer.
Só pra adicionar uma coisa sobre o que os monges costumam fazer, eles não ficam só fazendo nada, né? Eles, a maioria dos monges, pelo menos os monges que eu já tive algum tipo de contato literário, né? Eles se dedicam à retórica, isso é, eles conversam entre eles, a não ser que você seja de um templo de monges mudos, ou aqueles monges que devotam silêncio, eles geralmente se dedicam à retórica e o desenvolvimento do conhecimento, claro. Copiar, né? Os monges copistas eram muito conhecidos porque não tinha impressora e tinha que ser tudo copiado. Mas uma das principais características dos monges era justamente a retórica. Eles discutiam constantemente sobre assuntos diversos para chegarem a conclusões e, assim, aumentar a sabedoria entre eles.
Então, meu caro amigo Rafael, mas você, assim, como professor de história, há de convir comigo que o cristianismo, bem lá no começo, tinha muitos monastérios espalhados por vários lugares diferentes. E eu acho muito provável que, quer dizer, aquele monastério lá no cantinho do cara, lá da Áustria, lá, sejam uns monges isolados do mundo que já não tinham essas práticas, assim como tinham os monges mudos e etc. Então acho que nem todos eram tão esclarecidos assim ou eram tão ocupados assim. Bom, acho que existe a possibilidade, você não concorda? A
possibilidade existe até de um meteoro bater na Terra hoje. Mas se você concordar comigo também, pra que a igreja ia colocar um monastério, gastar dinheiro de construir uma pedra de um monastério tão longe, se eles fossem tão isolados assim, sem nenhuma função? Então, tudo tem uma função. Se o cara tá copiando livro, ele tem que ter contato com o mundo externo, senão ele vai copiar livro pra quem?
Não, sim, eu concordo que ele tenha contato com o mundo externo. Só acho que existe a grande possibilidade de ter um grande ócio e de simplesmente ele ter tempo suficiente pra pensar nisso tudo e pular esse monte de desenho, entendeu?
Naturalmente.
E até criar um alfabeto, quer dizer, se Tolkien criou, né?
Não, com certeza.
É, então, não, calma aí, gente. Mas aí, eu tenho que me interpor, porque assim, o Tolkien, né, a gente tá falando aí do século XX, né? E isso, a gente tem a ficção, né, dessa época, assim como na época de hoje, mas, como o Rafael tá falando dos monges copistas, eu não vejo, como é que eu posso dizer? Você não tem esse tipo de mercado, né? Pelo contrário, né? Até os livros de ficção, eles servem pra alguma coisa, pra te entreter, né? E você precisa entender o que ele tá falando, né? Não é... Não, o cara não vai simplesmente criar uma língua que não faça... Assim, quer dizer, o Tolkien, ele criou uma língua exatamente porque ele era um aficionado por esse tipo de coisa, mas ele tinha uma função dentro da literatura dele. Não é simplesmente escrever o... Sei lá, eu vou escrever em Klingon, um livro todo em Klingon, sendo que nunca existiu Star Trek, né? Isso eu acho que é muito contraproducente, principalmente pra uma época em que copiar o livro era caro, era para poucos, e por isso a demanda era muito alta. Exatamente porque você tinha que colocar uns 10 monges lá copiando um livro pra diversos outros nobres, né? Era tudo manualmente sendo feito. E sem falar que é um livro único, você não tem outras cópias dele, né? E a gente pode ficar especulando aqui um pouquinho, mas antes da gente entrar um pouquinho nisso, vamos falar um pouquinho do conteúdo dele, que é o seguinte: a gente tem algumas seções dentro desse livro que elas foram identificadas pelas ilustrações, como eu tinha dito anteriormente, e que você não consegue ter uma certa noção muito além disso, pelas palavras, como a gente falou também. É, a gente tem uma que a gente identifica como botânica, que mostra espécies de plantas ilustradas que nunca foram identificadas, né? Eu não sei se todas não são identificadas ou se apenas algumas, mas são plantas que nunca existiram no nosso mundo. É uma seção astronômica, onde tem diagramas de estrelas e alguns signos do zodíaco, e que faltam páginas nessa seção, então é difícil identificar do que ela realmente se trata. A biológica, e essa talvez seja mais estranha e indecifrável, porque as próprias ilustrações dela é muito estranho pra nós, né? Que apresenta várias ilustrações de mulheres nuas, de anatomia estranha, algumas com um ventre estranho pela ilustração, talvez grávidas, e o desenho chega a ser até meio quase infantil, né? É, lembra muito mais algo relacionado a um estudo do que realmente, se a gente for ver aquelas iluminuras medievais. É iluminura, Rafael, é isso? Daqueles desenhos?
Iluminuras, seriam os desenhos, as letras, se não me engano, desenhadas, que chamam iluminuras, não os desenhos em si. Agora, realmente, eu tô em dúvida.
É, não, sim. Aí tem aqueles desenhos todos bonitões lá. No, no... seria um pouco longe disso. Não que seria mal feito, mas seria algo que parece ser algo de estudo rápido e não um livro...
Algo mais prático do que artístico.
Exatamente, exatamente. Com essa função. E essas mulheres se banhando em piscinas ou banheiras cheias de um líquido escuro ligados a uma complexa rede de tubos, né? Como se fosse aí um... Cara, eu não sei dizer. E eu tô aqui com medo de ser taxado de louco. Mas beleza, vamos ir.
Relaxa, Andrei. Você já é taxado de louco.
Ah, tá bom. Não quero piorar a minha situação. Tem também a sessão cosmológica, onde temos vários diagramas, como o da sessão astronômica, mas sem informação relevante. Uma das páginas se repete 6 vezes. Temos a farmacêutica, onde temos diversas imagens de ampolas e frascos, além de raízes e folhas de planta. E o index, né? Que seria o apenas textos sem imagens grandes, apenas pequenas estrelas ou flores. E acredita que seja algum tipo de índice ou receituário. Bem, desde a descoberta do livro, ele foi submetido a uma série de testes e foi avaliado pelos mais famosos criptologistas da Segunda Guerra Mundial, gênios que conseguiram quebrar códigos intrincados do eixo. E acabou que nenhum deles conseguiu traduzir nenhuma mísera palavra. As dúvidas acabam girando em torno do propósito de por que o tal livro teria sido criado, né? Se ele de fato é uma fraude bem elaborada, o Voynich, né, o colecionador, ele acreditava que ele fora escrito por Roger Bacon, que foi um dos maiores estudiosos da bruxaria da Idade Média, né? Um ocultista bem famoso, a gente citou lá no nosso episódio sobre ocultismo, bem rapidamente. E o livro, ele veio acompanhado de uma carta datada de 19 de agosto de 1665, do reitor da Universidade de Praga, o Johannes Marcus Martzi, endereçada ao jesuíta e polígrafo Athanasius Kircher, solicitando que o decifrasse. A carta dizia que o tomo foi passado a Marcy por um amigo, identificado como sendo o alquimista George Berserk, dizendo que o livro pertencia originalmente ao sacro imperador romano Rodolfo II. Ele teria pago caro pelo livro, acreditando que havia sido escrito por Bacon. O Voynich acreditava que o livro, por essa evidência, seria datado do século XVIII, mas o teste do carbono 14 datou como 95% de precisão como escrito no século XV, entre 1404 e 1438. Roger Bacon já estava morto já há mais de 100 anos quando o livro foi escrito. Entretanto, há uma figura de uma planta que se assemelha muito a um girassol, que só passou a existir na Europa após o descobrimento das Américas, o que dataria o livro como posterior a 1492. Cara, mistério foda, hein? Terminando aqui, foi descartado como sendo uma farsa moderna, né? No caso, ele foi criado nos dias de hoje com o propósito de parecer antigo, isso já foi descartado. E debate-se se pode ser uma farsa antiga, né? Alguns pesquisadores acreditam que a língua segue um sistema de transcrição de ruídos naturais em sílabas, o que explicaria a repetição dos glifos. Mas todos concordam numa coisa: o texto do manuscrito é estranho demais para ser um hoax, mas elaborado demais para ser uma fraude.
At IKEA, your dream home is a blue bag away. No matter the size of your space or budget, we've got everything you need to turn your dreams into reality. And now with new lower prices on hundreds of our most popular products, bringing the dream home is even easier. Like the gray Strandom wing chair, was $369, now $299. And the IKEA Plus 365 9-piece cookware set was $129.99, now $89.99. And hundreds more. Shop new lower prices at IKEA-USA.com today.
Vamos lá, vamos debater um pouquinho sobre isso. Eu vou dar aqui um pouquinho alguma coisa que eu tenho aqui na minha cabeça, que eu preciso colocar pra fora, né? Realmente, eu não sei exatamente o que realmente se trata, se ele foi escrito pelo X, pelo Y, qual século, qual não século. No final de contas, eu não sei até quando o carbono 14, ele passa a ter algum tipo de erro, A gente tem aí alguns estudos falando sobre a datação do carbono 14, em que dependendo do quão antigo é essa datação, pode haver alguns erros.
Calma aí.
Falta precisão.
Até onde eu sei sobre a datação de carbono 14, ela é muito precisa, ou pelo menos a precisão máxima dela seria, se eu não me engano, de 50 mil anos. Depois disso, é meio incerto. Aí, como eu soube disso? Quando eu pesquisava sobre datação de ossos de dinossauro. Aí eu achei coisas dessas informações, por isso que ossos de dinossauro são datados aproximadamente milhões de anos pela quantidade de erro na curva da pesquisa, até onde eu lembro quando eu pesquisei isso há 7 anos atrás. Mas até 50 mil anos, a datação seria bem precisa em décadas. A questão é, o erro do carbono 14 não seria pela, como se diz, queda da radioatividade, não. Enfim, não seria pela falta da precisão do carbono, mas seria pela contaminação de bactérias em cima. Por exemplo, tu vai tirar um pedacinho do livro, aí tu vai fazer a datação daquele pedacinho do livro pra saber de quando ele é. Só que aquele livro é tão velho que já tem poeira, tem suor da mão, então você pode estar fazendo a datação de bactérias, de substâncias colocadas a posteriori, tá entendendo? Não realmente o produto, né, o objeto em si da época que você gostaria. Então você tá fazendo a datação de bactérias por cima da pesquisa original. Por isso que tem essas dúvidas sobre a datação de carbono 14. Por isso, por exemplo, na Santo Sudário, tem muitas dúvidas sobre o Santo Sudário, porque foi colocado justamente isso, que ele foi feito, sei lá, 1000 anos depois que Jesus morreu. Aí depois críticos falaram que foi feito errado, que foi feito na borda, onde muita gente tinha manipulado, contaminado a pesquisa. Então sempre tem essa dúvida sobre o tipo de manipulação que a pesquisa tem pelo erro das bactérias e das contaminações externas.
Então, eu não ia fazer uma crítica relacionada a isso. Na verdade, eu ia exatamente complementar que eu não tenho a certeza, como o Rafael, que é nosso professor de história especialista, tem.
Especialista.
Mas é realmente, é um livro muito recente pra haver alguma falta de precisão do carbono 14, né? E alguém, porventura, falar isso nos comentários, falar, ah, não, porque o carbono 14 não é perfeito. A gente pode argumentar dessa forma. Eu, pelo menos, acho que discordar do carbono 14, né, de algo tão recente, isso me cheira muito a essa coisa de criacionismo muito besta, do tipo, querer argumentar de que não é pra tentar provar o ponto. E minha questão não é essa. Exatamente falar que carbono 14, tá foda. É bem preciso, dependendo da época. E essa época parece ser bem preciso, né, como a gente tá falando aqui. Mas o que realmente me cheira muito a questão de ser uma fraude é relacionada a uma coisa. A gente teve a situação do que a gente acabou de falar sobre esses especialistas de Segunda Guerra e tal, só que vamos puxar aí como o Rafael tá falando da Pedra de Rosetta, né, que foi um grande achado, né, pra gente conseguir pegar os hieróglifos e saber exatamente o que os egípcios antigos estavam falando. Hoje em dia, a gente tem uma coisa que nós nunca tivemos antes na história da humanidade, que é a tecnologia. Isso é meio óbvio. E você tem diversos programas que fazem, vamos dizer assim, que eles conseguem tentar saber qual é da parada, qual é a língua que tá escrito. Eles conseguem identificar ali, beleza, eles vão pegar uma faixa de textos, né? E até aí, nós não estamos uma frase, a gente tem um livro inteiro de um texto que ele precisa fazer sentido, precisa ter concordância com ele mesmo, né? Ele precisa fazer sentido de alguma forma. E por mais que nós não consigamos identificar o que ele está falando, o computador, ele vai pegar letra por letra, palavra por palavra, espaço por espaço e etc. Ele vai jogar no quebra-cabeça dele e ele vai tentar identificar ali um padrão de uma linguagem. E isso até hoje nunca foi comprovado sendo uma linguagem lógica. Então isso reforça muito essa questão de que seja uma farsa, né, daquela época. Agora, o que realmente me incomoda é por que exatamente e por quais motivos isso seria ter sido feito, né? Talvez alguém que foi contratado e deu uma zoada em alguém, o cara era estagiário, tava muito puto e escreveu qualquer bosta e falou que encontrou pra ganhar uns trocados a mais. Pra mim, isso faz muito mais sentido do que, não sei, o que vocês acham?
Como eu disse, a gente nunca pode duvidar do ócio e da imbecilidade humana. Eu acho que não precisa de muito pra alguém simplesmente sentar lá no cantinho dele e fazer os seus rabiscos, fazer o seu livrinho, mesmo porque ele não é um livro tão complexo assim, né? A gente há de convir 200 páginas, eu acho que é bem provável uma pessoa simplesmente no final do expediente rabiscar uma página por dia. Em um ano aí ele já fez esse monte de loucura. Como eu disse no começo do programa, com relação a livros perdidos, porque eu quero acreditar acreditar, mas por que eu não consigo acreditar nisso? Porque se fosse realmente algo que tivesse algum valor, já teriam descoberto. Se tivesse algum nexo, todos esses caras já teriam concluído o que ele quer dizer. Já conseguiriam ter descriptografado, né? Mas o que pega mesmo, o que eu acho que pega mesmo, é o fato do Voynich ter tentado ganhar um dinheiro nisso daí. Porque, como o Andrei mesmo falou, o Roger Bacon já tinha morrido pelo que foi datado do carbono 14, correto, Andrei?
Exatamente, sim. Exatamente.
Ele já tinha morrido. Então, quer dizer, o cara pegou um livro estranho ali, entendeu? E tentou, falou, ó, vou ganhar um dinheiro aqui em cima disso daqui, entendeu? Tentou fazer todo um marketing em cima disso pra ver se levava alguma. Porque, por qual motivo levou ele a associar esse livro com o Roger Bacon? Fica a dúvida, fica a pergunta. Alguém sabe dizer por que ele tentou associar com o cara?
Não foi a carta que deixaram, que estava escrito que era o cara?
Não, foi a carta que ele deixou.
Então, tá. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho muito fácil. Você tem lá um livro bizarro, cheio de coisas, quer dizer, tem o bruxão da moda. Opa, vamos associar ele ao bruxão da moda e tentar ganhar alguma coisa. Eu só, como é um... Não cheguei a pesquisar a fundo sobre isso, eu não sei o que eles ganharam com essa publicidade, quer dizer, se esse livro foi exposto, se conseguiram fazer, sei lá, sabe, exposições com ele, ganhar um dinheiro em cima, como foi explorado essa fama, entendeu? Porque eu acho que comercialmente seria muito interessante explorar um livro oculto, com bruxaria e tudo isso, entendeu?
Então, é que ninguém falou exatamente de bruxaria. Eu até concordo contigo, o Adriano, com certeza já teriam descoberto aí algum sentido. Ou pelo menos é o que eu acredito. Não sei se eu tô superestimando demais a nossa tecnologia e o nosso conhecimento.
Deixa eu falar agora, André. Vamos lá sobre línguas e criptografia. Eu não entendo muito de criptografia necessariamente, mas eu entendo um pouquinho de tradução de livros antigos. O pouco que eu entendo de tradução de livros antigos é, como eu disse, você precisa de uma base lógica para poder traduzir. Porque o Enigma, lá na Segunda Guerra Mundial, ele era maravilhoso, aquele código nazista, ele foi difícil de traduzir, mas ele foi traduzido, porque ele ainda usava o alemão, e a língua alemã é conhecida. Então você trabalha em cima do que você conhece, procura a lógica, procurou os melhores tradutores, criptógrafos lá, acho que é assim que se chama, conseguiram achar a lógica e traduzir o Enigma. Beleza. Claro que não foi tão simples assim, mas traduziram. Agora, por exemplo, os americanos, tem até um filme sobre isso, e isso foi de verdade. Os americanos usavam, em vez de usar um código simples criptografado, né, eles usavam a língua dos nativos americanos criptografada. Então era uma língua que os alemães, o eixo, não conhecia. O código americano nunca foi traduzido pelos alemães e nem pelos japoneses, porque eles não conheciam a língua dos nativos americanos.
Então,
se fosse,
Rafael,
um tradutor americano fazendo, ele poderia achar a sequência de tradução e traduzir. Mas como o eixo não conhecia a língua deles, não foi traduzido.
Você acha que existe a possibilidade de ter uma língua que não é conhecida pelo homem, mais ou menos nessa data, 1500?
Eu acho não, tenho certeza.
Só adicionando aí, nada leva a crer que ela já tenha existido e que ela teria sumido através da história. E, tipo assim, sobreviveu um calango lá e por aí, um conhecendo o outro, conhecendo o outro, conhecendo o outro, e depois desapareceu pra todo sempre. Mas que deu o suficiente pro livro.
Então, mas a gente tá falando de 1500, né?
Sim,
1500.
Sim.
1500, não é tão antigo assim. Eu concordaria se fosse algo assim de milhares de anos, mas 1500?
Mas aí que tá. Até hoje tem tribos aqui na Amazônia que não tem nenhum contato com o ser humano. Então,
mas eles 2014. Escrevem.
Mas aí que tá, não escreve porque eles não têm língua padrão assim, mas eles têm sua linguagem. Pelo menos acho que eu já ouvi falar. Isso é assim, em 2014, tem seres humanos que estão isolados ainda porque uma língua em 1500, a América tinha sido descoberta há 8 anos. Agora, rapidinho, sobre o que o André falou dos supercomputadores maravilhosos. O computador, parafraseando o Morfeu, os computadores, eles ainda obedecem uma linha de raciocínio muito simples, que é a linha humana. Os computadores são programados para trabalhar de acordo com a capacidade humana, só que uma capacidade humana muito mais rápida. Mas o computador só faz a tradução que o humano que ensina. Até onde eu sei, o computador não tem inteligência artificial para inventar um novo método exclusivo de tradução. Então, o que que acontece? Quando um tradutor vai traduzir, ele tem que ir comparando todos aqueles milhares de livros e todo o conhecimento dele para traduzir uma língua. O computador faz isso de forma 1 milhão de vezes mais rápida, porque toda a informação está na memória dele, ele trabalha de uma forma incrivelmente superior à humana. Então o computador ainda depende da informação que o humano coloca nele. Se o humano nenhum nunca ouviu falar naquilo ali, o computador vai falar, porra, velho, não sei o que é isso. Aí o humano vai falar, dá, roda aí, procura. O computador vai simplesmente, cara, eu não sei.
Então,
porque
agora...
o computador vai fazer todas as comparações e não vai achar.
Eu pergunto aos senhores, baseando nesses fatos, vocês têm de convir comigo, é muito mais fácil ser devaneios da cabeça de um monge ocioso do que ser de fato uma língua extraterrestre ou desconhecida? Vocês acham que a balança pende pra qual lado nesse caso?
Olha, Adriano, eu já te garanto uma coisa, se eu acreditasse no mais fácil, não estaria gravando o mundo.
Não, tudo bem, fica aí pros ouvintes decidirem.
É mais fácil o brilho no céu ser um balão ou ser um disco voador, né, cara?
Exatamente.
Aí, cara?
Não, então, mas aí vamos chegar a outros fatos aí que precisam ser analisados.
Com certeza.
Uma coisa que eu discordo que o Andrei falou é da anatomia. Qual foi a palavra que
bizarra.
Ele usou? Bizarra. É uma gordinha. Anatomia bizarra, coitada da mulher. Se você for comparar o corpo, o padrão da época, né? É isso daí, meu. É mulher barrigudinha, castetinha meio caída, aquele culotezinho do lado. Eu não vejo nada de bizarro nessas ilustrações.
Não é isso. Não é questão de ser bizarro da forma como a mulher é retratada, mas talvez seja bizarro da forma como a arte era retratada naquela época. Como a gente tava falando ali, parece muito esses rabiscos práticos de estudos, né? De não artísticos. É fugindo um pouco do que a gente tem aí de padrão. E assim, saindo um pouquinho dessa questão da língua, né, do que a gente tá falando aqui de criptografia, né, a gente vai ver aí um documentário do Discovery sobre isso, meia dúzia de especialistas, dependendo pra onde o documentário quer te levar, pode te levar a crer que aquilo não faz sentido, pode te levar a crer que não, que aquilo realmente tem um mistério, não sei o quê. Então, assim, o que realmente me chama bastante atenção são as ilustrações. Por quê? Eu não consigo imaginar 1500, a gente tendo espaço, né, aquela época, a gente tendo espaço pra esse tipo de criatividade. Eu posso estar errado, ouvinte, vocês, por favor.
Calma aí. Se você vê a criatividade do Marco Polo, se não me engano, porra, o cara é um criativo nato, sabe?
Não, mas então... o que eu tô falando, Rafael, a criatividade, ela tem ali um foco. Então, por exemplo, no momento que alguém escreve que, o fulaninho X foi no inferno e tem 9 círculos no inferno, aquilo ali era o debate base da sociedade da época. Você não tem algo completamente louco, né? Peguem as ilustrações são de plantas que não existem, e se você for pegar essa parte biológica, cara, isso parece até ficção científica. Sendo bastante sincero, lembra muito conceitos de ficção científica, talvez um pouco misturado com conceitos alquímicos, e até aí eu já consigo ver uma certa ligação com alquimistas famosos da época, o Bacon e etc. Pode não ter sido escritos por ele, mas poderia ter sido um Silmarillion do cara, alguém que era estudante dele e foi compilando as informações dele, fez num livro, não sei, estou aqui pra jogar com o IC. E assim, são realmente coisas muito bizarras, eu não consigo ver o cara dar, entre muitas aspas, idade das trevas, né? Tendo esse tipo de pensamento fora do padrão, anjo, demônio, fora do padrão desse tipo de coisa, né? É isso talvez que me deixa meio bolado.
Andrei, já tinha acabado a idade das trevas.
Não, tudo bem. Você entender, tudo bem, tô errado, tá, desculpa, gente, mas vocês entenderam o que eu quis falar.
Não, na minha opinião, desculpa, mas parece só um monte de plantinha estranha, cara. Tipo, eu não consigo ver todo esse traço de bizarrice, essa coisa. Pra mim é só um monte de planta estranha. Eu acho que se você pegar umas plantas e juntar conceito de uma planta com outra planta, sai esse desenho aqui. Ou pelo menos o que eu tô vendo aqui, ó. Você coloca uma folha de mamona com um girassol, com uma planta carnívora, dá essa planta aqui, cara.
Mas é que tá, a idade não existia. Girassol...
É, não, aí a gente vai ter que fazer um estudo profundo e tal, mas...
Existe a girassol lá de onde o cara morava, né?
Então...
Só é da América, se eu não me engano.
Esse tipo de informação aí eu não vou saber, mas olhando assim, só me parece uma planta meio esquisita, cara. Nada assim... O mais bizarro, assim, é os tubos sugando a gordinha aqui. Eu não consigo assimilar isso com nada.
É uma máquina de lipoaspiração.
É, só se for, né? E o líquido estranho, pra mim, parece água. Não sei pra vocês, mas aqui parece uma banheira. Nada mais que uma banheira.
Seria,
né?
Só uma coloração pra mostrar que tem alguma coisa ali dentro, né? Porque tu não ia pintar água. O cara não tinha azul, pintou de verde.
Então tá bom, gente. A gente desvendou, né? Ofurou. Valeu, gente. Obrigado aí pelo episódio. Não, então, galera, como eu falei, a gente não tem como chegar a uma conclusão clara, porque o livro é algo que não é claro, né? A gente deu aí um pouquinho dos nossos pontos, então fique aí pra vocês tentarem traduzir o que vocês conhecem. A gente vai deixar algumas imagens, algumas matérias pra vocês no post, se vocês quiserem dar uma aprofundada melhor nesse tipo de coisa. Então, por favor, deixem aí nos comentários, vamos aumentar e estender essa nossa discussão. Vamos aqui agora pro próximo caso, famosíssimo Codex Gigas, pra quem gosta muito desse tipo de temática, de livros estranhos. Ele é um dos mais famosos. E o que seria esse Codex? Que pra quem não sabe, Codex, a gente pode aí traduzir como códice, né? Ou do latim, livro, né? E gigas, de gigante, né? Algo grande.
Tipo o Alcorão.
É, que é grande pra cacete, é. Ele é considerado o maior manuscrito medieval existente no mundo. Ele foi criado no início do século XIII, presumivelmente no mosteiro beneditino de Podlazik, na Boêmia, que é a atual República Tcheca, né?
Aí, mosteiro de novo, ó.
Ah, livro dessa época, filha, é só aí. Se tu encontrar um camponês, tu queima ele porque é bruxo.
Olha os monges ociosos aí.
E agora está preservado na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo. É também conhecido como a Bíblia do Diabo, né? Bíblia do Cramunhão. Que, devido a uma grande figura do diabo no seu interior e da lenda em torno de sua criação.
É, por causa de figura, né? Que a Bíblia não tem figura, porque se tivesse figura, teria uma porrada de diabo na Bíblia também, né?
Os registros nesse livro contido terminam no ano de 1229. Então, o livro foi pulando de mãos em mãos, até em 24 de setembro de 2007, após 359 anos, o Codex Gigas voltou a Praga, a título de empréstimo, e esteve exposto na Biblioteca Nacional Tcheca até janeiro de 2008. Segundo a lenda, o escriba foi um monge que quebrou os votos monásticos e foi condenado a ser murado vivo. A fim de evitar esta severa sanção, ele prometeu a criação em uma única noite de um livro que glorificaria o mosteiro para sempre, e que incluiria todo o conhecimento humano. Perto da meia-noite, ele teve certeza que não conseguiria concluir essa tarefa sozinho, e por isso fez uma oração especial, não dirigida a Deus, mas ao querubim banido, aquele cara lá que, né, a gente já sabe, pedindo-lhe que ajudasse a terminar o livro em troca de sua alma. O monge vendeu, assim, a sua alma ao diabo, e ele, o Cramunhão, concluiu o manuscrito do monge, e foi acrescentada uma imagem do próprio, né, uma selfie da época, como agradecimento pela sua ajuda. Apesar desta lenda, o códice não foi proibido pela Inquisição e foi analisada por muitos estudiosos ao longo do tempo. O Codex inclui toda a versão Vulgata Latina da Bíblia, exceto para os livros de Actos e Apocalipse, provenientes de uma versão pré-Vulgata. É, não sei se é Vulgata ou Vulgata ou Vulgata.
Ah, tanto faz.
Nem sei o que significa isso.
Vulgata é a forma latina abreviada de Vulgata Lectio, no português, divulgação popular. A versão mais difundida, ou mais aceita como autêntica, de um texto. No sentido corrente, Vulgata é a tradução para o latim da Bíblia, escrita entre os fins do século IV e início do século V, por São Jerônimo, a pedido do bispo Damásio I, e que foi declarada a versão oficial no Concílio de Trento.
Estão também incluídos a enciclopédia Etimologiae, né, de Isidoro de Sevilha, ou Antiguidades Judaicas e Guerra dos Judeus, de Flávio Josefo, e Crônica Bohemorum, Crônica dos Boêmios, de Cosmas de Praga, e vários tratados sobre medicina. Pequenos textos completam o manuscrito, alfabetos, orações, exorcismos, um calendário com datas de celebração dos santos locais e registros de acontecimentos relevantes, e uma lista de nomes, possivelmente de benfeitores e de monges do mosteiro Podlazic. Todo o documento está escrito em latim, aquela língua do capeta.
Não! Faz isso não, cara. Latim é a língua dos romanos.
Olha, mas a besta não é romana, Rafael? Você que entende do código secreto da Bíblia?
A besta é romana?
As sete colinas de Roma?
É, cara, isso aí é época. O louco que escreveu isso aí fez essa referência, porque ele morava em Roma, né?
Sempre que baixa o capeta em alguém, ele fala em latim, cara.
É isso aí, filho.
A por causa da Bíblia, a Bíblia foi escrita em latim.
O manuscrito contém figuras decoradas e luminuras em vermelho, azul, amarelo, verde e dourado. As letras maiúsculas que iniciam os capítulos estão elaboradamente decoradas com motivos que, frequentemente, ocupam grande parte da página. O códex tem um aspecto uniforme, pois a natureza da escrita não é alterada em toda a sua extensão, não evidenciando sinais de envelhecimento, doenças ou estado de espírito do escriba. Isso levou a que se considerasse que todo o texto foi escrito num período de tempo muito curto. No entanto, atendemos ao tempo necessário a marcações de guias delimitadoras das linhas e das colunas à escrita do texto e ao desenho de pintura das ilustrações. Os peritos acreditam que o livro terá levado mais de 20 anos a ser concluído. A página 290 contém apenas uma figura original de um diabo, com cerca de 50 centímetros de altura. Algumas páginas antes destas estão escritas sobre um velino escurecido e os caracteres são mais esbatidos que no resto do manuscrito. A razão para a diferença das cores é que o velino, por ser feito a partir de pele de animal, escurece quando exposto à luz. No decurso dos séculos, as palavras mais expostas acabaram por ter aspectos mais escuros, né? Então, assim, além da lenda, né, a gente tem aí, talvez, o que o grande tchan desse livro é exatamente a ilustração do Tinhoso. A gente vai deixar todas as imagens aí no post, né? E aí, o que vocês acham? O que vocês acham desse caso da Codex Gigas?
Eu não entendi. O que que ele tem nele?
Tem o diabo, o cramunhão. É basicamente...
Não. O que que ele tem escrito?
Então, eu posso te dizer, Rafael. Pelo que eu entendi, ele escreveu partes da Bíblia, né? Então, um monge, ocioso pra variar, fez alguma coisa errada lá e, como o Andrei falou, ele foi condenado a ficar preso, enclausurado. E aí, o que ele fazia? Era copiar a Bíblia. Ele nada mais fez do que uma cópia da Bíblia, botou um capetinha lá no meio e falou pra galera, olha aí, ó, fiz a Bíblia do capeta. E fez isso pra chamar a atenção da galera.
Porra, mas se ele fizesse isso, ele realmente ia chamar a atenção, né, cara? Eu ia jogar ele de cima do muro. Porra, filha da puta, gastou papel à toa, ou prejuízo, ainda tá falando merda. Joga do muro.
Cara, assim, é bem interessante, né, como é que era vista, né, o capeta naquela época, né?
O capeta tá de samba canção ali, pô.
É, sim. É verdade.
Vai estar na sauna, sei lá.
É, mas, cara, eu só imagino o capeta de samba canção.
Oh, meu Deus, o André imagina o capeta chamando ele pra trepar, cara.
É, olha, rapaz, a gente tem estudante, não pode falar esse tipo de coisa, tá?
Pra fazer sexo, cara.
Cara, é o capeta do South Park, ué, cara. É isso aí, cara. É o terror, é o horror.
Caralho, na moral, ele parece estar usando máscara de samurai.
É, lembra bastante até. É, então, a grande polêmica desse livro é, além, é claro, do sua grandeza, né, do seu tamanho exacerbado, a gente tem aí essa foto do diabo, né, que seria, todo mundo liga ela a certas maldições, a energias negativas, né, dizendo que essa imagem, não, você não pode olhar muito pra ela. Toda aquela historinha, né, que a gente já conhece diversas outras imagens, que daria aí uma carga negativa a esse livro. É, Rafael, então aí, a gente tem aí um escriba maroto, né, fez aí uma biblona, né, certo. Colocou aí o alfabeto, umas orações e etc, e no final colocou um capetão. Por que que você acha que ele teria feito isso?
Não entendi, cara. O que que tá escrito? São mensagens negativas? São mensagens falando bem do demônio? Eu não tô entendendo.
Não, pelo contrário. São parte da Bíblia, de textos da Bíblia, junto com orações, com coisas de medicina, né, textos e tratados. tratados, também do alfabeto, ou seja, nada demais pra época.
Pois é, isso que eu tô falando. Agora imagina. Imagina que o cara, quando escrevesse a Bíblia original, tivesse lá um monge copista copiando a Bíblia. Ele se empolgasse e desenhasse, no, quando na parte que fala, sei lá, do diabo, ele colocasse como ele imagina o diabo e deixasse na Bíblia. A Bíblia, então, se tornaria um livro do demônio porque tem um desenho do demônio? É isso que eu tô falando. Não, então, não tem por que acreditar que a Bíblia é o diabo se a mensagem que traz, eu não entendi a profundidade dessa mensagem.
Eu acredito que é o seguinte, se você for considerar a época, o terror psicológico que se era usado, tudo é o diabo, tudo você vai pro inferno, quer dizer, o medo que era criado, entendeu? Acho que o fato do cara fazer uma obra grandiosa dessa com capa de madeira e botar lá o símbolo do capeta, eu acho que tem um significado sim, cara. Eu acho que pra gente pode parecer algo idiota, mas pela superstição da época, como as pessoas pensavam, eu acho que seria algo de impacto, no mínimo algo bem impactante, algo bem diferente do que todos eles eram acostumados na época.
Não tô nem dizendo que seria algo idiota, eu tô dizendo que eu não tô entendendo por que seria do diabo, é só pelo fato de ter um desenho, tem mensagens que dizem que fazem referência à bondade do demônio, por exemplo, é puramente pelo desenho.
É porque, na verdade, ficou essa lenda de que ele, pra poder concluir essa Bíblia, ele fez a oração ao capeta e fez um pacto. Então, quer dizer, o escritor escreveu uma Bíblia e fez um pacto, né? Vendeu a sua alma pro capeta. Então, ele escreveu essa Bíblia guiado pelo capeta e, além disso, colocou lá um desenho do próprio. Então, quer dizer, aí eu acho que já gera todo um mistério. Aí de falar que é uma Bíblia, mas foi escrita pelo capeta, entendeu? Por um cara que fez o pacto. Acho que daí já é um ponto de início pra você, né, ver, mas é uma Bíblia. A Bíblia é algo sagrado. Então por que que ele escreveu a Bíblia sob influência do capeta? O que que essa Bíblia tem de diferente, entendeu?
Entendi. Então tá parecendo, se foi pra vender, parece que é um daqueles casos que teve um mundo fake sobre isso, né? Pessoas talentosas, famosas e tal, que fazem pacto com o demônio pra vender algum produto, pra passar alguma ideia, tipo o Jay-Z, sabe?
Não, no mínimo eu também não sei, mas diz que o mosteiro passava por dificuldades financeiras e, olha lá, vendeu a Bíblia pra ganhar um dinheirinho. Isso já gera uma suspeita aí. O bom e velho capitalismo sempre desmistificando as coisas.
Hein? O velho, ele vendeu pro velho Burns.
Tá no comecinho, o André já falou aí. O pessoal vendeu ela porque tava passando por dificuldades financeiras. E se o mosteiro não tava lá, numa pindaíba danada, e falou, vamos fazer uma Bíblia aqui, vamos bolar uma história legal, o pessoal vai comprar, vai ter peregrinação, entendeu? Porque isso pode ser feito tanto pelo bem quanto pelo mal. Eles faziam peregrinações tanto pra ver coisas sagradas, como também falar, a gente tem aqui a Bíblia do capeta, a gente tá protegendo ela.
Exatamente.
Gera todo um comércio, né? Na época medieval, como já é conhecido por vocês, essas relíquias eram responsáveis por manter cidades inteiras. Né? Verdade, quer dizer, virar a rota de comércio, fazer um mercado, né? Uma relíquia sustentava, às vezes, um feudo inteiro. Sim, então, verdade. Isso pode ter sido usado com esse fim, né?
Olha, sobre relíquias, só fazer um adendo da importância das relíquias para os ouvintes. As cruzadas, né? As cruzadas, principalmente a reconquista do que a gente chama hoje de Espanha, só aconteceu basicamente por causa de uma relíquia, né? Que colocaram lá, se eu não me engano, Santiago de São Compostela.
Tela.
Isso. Aí diziam que se a igreja não defendesse aquela relíquia, os mouros iam destruir tudo, iam tomar a região. E realmente, se os mouros subissem, iam tomar tudo. Então, a galera entrou em guerra e começou a guerra da reconquista. Um dos motivos foi esse, uma relíquia.
Além do que o Adriano falou, né, a gente tinha exatamente isso, né? Muita gente guardava esse livro de, essa é a Bíblia do demônio.
São várias edições?
Não, é só uma. Mas ele passou na mão de muita gente. E isso também, né, ajuda essa questão da lenda, né, que diz que o livro é amaldiçoado, que disseram que os monges lá que estavam junto com o cara morreram doentes e aconteceram catástrofes com quem tinha o livro, etc. Aí, se você for ver a própria página, como a gente disse anteriormente, ela é mais escura que o resto do livro, exatamente a página do capeta, né? Então, assim, tem aí uma aura de lendas, né, que a gente pode citar, mas além disso, a gente tem relativamente pouca coisa a mais, como, por exemplo, o manuscrito de Voynich, que é um pouco mais misterioso. curioso com relação a isso. O diabo, né? Não tenho certeza se o diabo era tão retratado nessa época. E tu fazer um livro de 75 quilos com a imagem side-screen, sei lá, Full HD do capetão, é meio complicado, né? Pra aquela época.
Principalmente dentro de uma bíblia, né?
Exatamente, exatamente.
De uma bíblia escrita por alguém que vendeu a alma pro capeta. Aí já dá uma mística maior ainda.
E é isso aí, é isso aí. Galera, ouvintes, digam aí o que você achou do Codex Gigas. Se você tem alguma informação a mais, alguma curiosidade, quer deixar seu comentário, estamos te esperando. Então agora, gostaria de agradecer muitíssimo ao Adriano, Rafael. Vamos agora para a leitura de e-mails e comentários e até o próximo episódio. Aqui mais uma leitura de e-mails e comentários do nosso Mundo Freak Confidencial. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso episódio sobre livros estranhos. E que, lembrando a todos, você pode comentar aqui que no próximo episódio, nesse mesmo horário, no mesmo bate-canal, você vai ter o seu comentário lido aqui, ou não, né? Dependendo da quantidade de comentários, a gente não pode ler todos, mas a gente sempre tenta ler a maioria. Assim também como os e-mails. O comentário você sempre vai deixar no post e o e-mail você manda pro contato@mundofreak.com.br ou entra lá na nossa página de contato, onde lá você assina nosso formuláriozinho e você consegue mandar sua mensagem que a gente recebe na nossa caixa de entrada, tudo bonitinho, daquela forma que você já conhece. Tem aqui alguns recadinhos bem rapidamente, nosso padrão. Primeiramente, gostaria que vocês adicionassem nas nossas redes sociais, porque é muito importante que a gente tenha esse contato com vocês além do podcast, que às vezes não dá tempo, às vezes a gente quer anunciar uma coisa mais em cima da hora, ou então, é aquilo, né? O podcast a gente sempre vai falar com vocês só quinta-feira, e mesmo assim a leitura de e-mails a gente acaba perdendo alguma coisa. Então, galera, Twitter, @mundo_freak, Google Plus a gente tem também, nosso Facebook também, e o nosso grupo, além da página do Facebook, tem o nosso grupo do Facebook. E, galera, tudo isso você vai conseguir no nosso site, primeiramente nos ícones das nossas redes sociais, e também no post você vai encontrar o link do grupo e o link do Google Plus, caso você não tenha encontrado, galera. Porque eu vejo que tem gente que às vezes adiciona e pergunta: ah, Andrei, eu não tô conseguindo encontrar o grupo. Galera, entra no site, tem os ícones das redes sociais e dentro do post de cada programa tem ali tudo que você precisa saber para ser um freak igual a nós. Outra coisinha, bem rapidamente, para vocês que ainda não perceberam, entre no nosso site mundofreak.com.br, a gente tem diversas matérias iradíssimas que estão saindo toda a semana, os nossos colaboradores estão suando a camisa para entregar conteúdo, mesmo eles sem tempo. Então eu acho que o mínimo que vocês podem fazer é entrar, deixar um comentário, dar uma lida, etc. E também clicar nos nossos banners de AdSense, né? Não sei, pode ser que de repente escorregue o dedo, vocês clicaram sem querer, né? E dá aquela gorjetinha pra gente, que todo mundo sempre pergunta: ah, André, como é que eu posso ajudar vocês, né? Será que vocês aceitam doações? Sei lá. Por enquanto, nada de doações, por enquanto, nada de Patreon, nem nada disso, por enquanto. O que a gente pode é isso, né? O que a gente pede é geralmente você seguir nas redes sociais, avaliar a gente no iTunes, que também é muito importante, aquelas 5 estrelinhas básicas e os comentários, pra também, quem sabe um dia a gente conseguir entrar lá na home lá da iTunes Store lá, nossa, no header deles lá, ficar bonitinho lá. Isso só depende da quantidade de avaliações, que também é muito importante. E também, além do AdSense, a gente tem aí umas coisinhas bem rapidamente, pré-venda do Monstros, a antologia que eu estou participando com um conto super irado, Master Blaster, Hiper Mega Blaster legal, é um conto de terror, né? Eu não vou falar muito dele aqui, senão é spoiler, né? Conta é rapidinho, tal. Vocês conseguem comprar na pré-venda com R$10 de descontos e frete grátis. E vai estar aí no post, é só clicar no banner que tá super irado, pré-venda da antologia Monstros da editora Buriti, com conto meu, do Andrei, que vocês tanto amam. Obrigado, gente. Também gostaria de pedi-los pra indicar para os amigos, mas além disso, eu tenho um último comentário aqui pra fazer. Eu anunciei nas redes sociais, mas eu gostaria de anunciar, porque nem sempre as pessoas seguem a gente, que vocês vão entrar no post agora e vocês vão em primeira mão, por favor. Guilherme, editor, coloca aí, sobe a música. para as nossas camisas do Mundo Freak. Por enquanto, não temos nenhuma à venda ainda. A gente está trabalhando no sistema de vendas. Elas estão indo para a prensa, né? Para prensa, não, elas não vão para a prensa. Não são de prensa, mas vocês entenderam o recado. Mas vocês vão conseguir encontrar as estampas. Vocês querem opinar? Querem saber como é que elas são? Entrem no post ou sigam-nos nas nossas redes sociais, que vai estar lá. Você vai conseguir ver todas as estampas para ver se elas são bonitas. Você tem dica, sugestão, dúvida. A gente vai começar com 4 estampas e espero que todos vocês gostem. Por enquanto, novamente, não estão à venda ainda, mas estão aí para você ver a qualidade delas, a qualidade gráfica, para vocês opinarem, ver qual que vocês querem, já irem juntando dinheirinho. Eu vou tentar ver como é que vai ser ainda a forma de pagamento, etc. Mas então, galera, fiquem de olho que as camisas já estão vindo. Então é isso. Então acho que a gente pode começar aí com a nossa leitura de meus comentários.
Hey, welcome to IKEA, where even this desk is circular.
Huh. How so? Looks pretty rectangular to me.
It's because we're always looking to repair, reuse, and relove our products, like buying back your IKEA items for store credit. Or shop our as-is section for great deals. You can even order free spare parts. Get on the circular path for a more sustainable future.
Still a rectangle.
Get started at ikea-usa.com/circular. Visit ikea-usa.com/circular for as-is information and buyback and resale terms and conditions. Spare parts not available for all products.
Gostaria de agradecer aqui a participação do nosso Igor Alcântara.
E aí, galera, dá um recadinho aqui, aproveitar esse momento de recados. Em breve, vocês vão poder conferir no canal do YouTube do Mundo Freak algumas reportagens em vídeo que a gente vai disponibilizar pra vocês. É bem legal. Muito em breve.
Vou deixar aí no post também o nosso canal do YouTube pra vocês já irem assinando. Também temos aqui a presença dele novamente, lá, participante lá, de vez em quando, do SciCast. Ele, o Éder.
E aí, pessoal, beleza? Falar com você, Andrei.
E aí? E aí? Rodrigo também aqui com a gente.
Fala aí, galera. Sempre bom estar por aqui na leitura de e-mails.
Claro, claro que é sempre bom. Claro que você não tá aqui com os freaks. Todo mundo junto nessa família. Família Freak unida. Na força Freak. S2, coraçãozinho pra todos vocês. Morram de amores pela gente. Então é isso, galera. Vamos começar aqui a nossa leitura. A gente vai ler aqui os comentários do nosso último cast, o 28, sobre lobisomens, werewolves, que a gente recebeu diversos elogios e também diversas críticas. A gente gostaria de ler a maioria das coisas, pelo menos pra representar a opinião de todo mundo. Eu vou ler aqui o primeiro comentário do Amaro Júnior, que tá sempre mandando e-mails pra gente, comentários... Ele fala aqui: Andrei, meu bom menino, dei saltos de alegria quando você citou o meu velho querido Hellboy. A história que você citou se chama Reivold e é o terceiro encadernado, A Mão Direita da Perdição, onde você vai conseguir encontrar essa história. Que, por incrível coincidência, ou não, na primeira vez que a MFC me prega peças sinistras, eu estava lendo exatamente essa história antes de precisar sair e colocar o episódio pra tocar no celular. Olha aí, Amaro Júnior. Será coincidência? Eu acho que não.
Isso não existe coincidência.
Não, não existe, gente. Não existe coincidência. Aqui no Mundo Freak não existe. Porém, ele continua, existe outra história do Hellboy, anterior a essa, e que também trata de tema lobisomem. Trata-se de Os Lobos de Santo Augusto, que conta a história de um pequeno vilarejo nos Balcãs Europeus que foi amaldiçoada por um monge chamado Felipe de Beaux. Após descobrir que o povo deste local adorava deuses pagãos. Assim sendo, todos os habitantes do local, desde homens até a menor das crianças, foi condenado a tornarem-se forma de lobo a cada 7 anos e se alimentar de carne humana, sendo que suas mentes continuariam sãs ao perceber o horror que estavam fazendo. Quando o 7º ano chegou, algumas pessoas de outras vilas descobriram a origem real das bestas e os mataram. A cidade mudou de nome para Griart, a fim de driblar a Inquisição, porém as almas dos amaldiçoados permaneceu presa por lá. É interessante notar que o número 7, como um elemento cabalístico dessa história, tal qual foi citado no cast. A história é ótima, como é de praxe tratando-se de Hellboy, e é uma das minhas favoritas. Também, no mais, excelente programa, e eu e meu sobrinho estamos felizes pela volta do Rafael. Abraços a todos e não olhem para trás. É isso aí, muito obrigado. Abraço para você, Amaro, e para o sobrinho. Abraço aí. Alguém aqui lê Hellboy?
E deu.
Não, só eu mesmo. Só eu mesmo e a Ira que tá aqui apontando aqui pra mim. Olha, mas leiam que é muito bom. Eu gosto muito, gosto muito, gosto. O filme é bem diferente, principalmente o 2, mas os quadrinhos eu acho muito bom, principalmente pra quem curte a temática. Então é isso. Igor, leia o próximo.
Olha aqui o comentário do Alexandre Bühler. Aí, moleque, já estou com o espinho de limoeiro na mão para curar o primeiro filho homem depois de várias filhas nascidas. É 12 e meia, certo? Do progenitor desta besta. Já de antemão, vocês têm que falar do Homem-Lobo também. E o fato do Piccolo ter destruído a Lua e acabado com todo o equilíbrio natural da Terra e as marés. Aí ele coloca aqui um link aqui para um vídeo do YouTube.
Pois é, cara. O que não apareceu em Dragon Ball Z, né? Tipo, tsunamis, avalanches, terremotos, tudo porque o Piccolo destruiu a Lua para acabar com a maldição do Ozaru.
Ah, Dragon Ball Z. Por isso que eu não peguei a referência. Nunca assisti. Sou velho.
Ai, meu Deus, ai, meu Deus.
Olha aí. Não, olha que herege. Dragon Ball Z. É muito bom, muito bom.
Não é herege, eu sou velho.
Rapidamente, deixa eu ler um comentário aqui bem rapidamente do Ronaldo Bairros, que ele fala aqui: bem interessante o podcast, mas fiquei na dúvida porque colocaram uma galinha cacarejando entre os blocos. Olha, pergunte pro Rafael. Eu também me surpreendi com a vinheta, eu não sabia que o Guilherme ia usar, mas beleza. Éder, leia o próximo.
Padre Dragão. Que saudade que estava desse trio já, por mais que o Igor esteja fazendo um ótimo trabalho substituindo o Léo. Volto a ressaltar a importância dos créditos no programa.
Dos céticos.
Nossa, dos céticos, não sei porque eu li crédito.
Tá bêbado, cara. Go home, you drunk.
Por mais que às vezes alguns reclamem dos mesmos duvidando de tudo, são eles que vão dar a relevância aos casos. Afinal, por mais que todos nós queiramos acreditar, meu Deus, eu já tô mal. Acreditar simplesmente por acreditar não faz sentido. E quando até eles ficam sem bons argumentos, aí que temos caso freak. Haha. Quanto ao episódio sobre lobisomens, muito maneiro a abordagem. Só acho que poderiam fazer uma parte 2, sei lá, investigando os relatos e casos reais de supostos ataques desses seres. Quanto ao fato dos lobos levarem para a lua cheia, fiquei muito surpreso quando descobri que isso não é verdade. Como dito no cast, os lobos cantam com mais frequência em noites de lua cheia, porque o clarão do luar é uma condição altamente propícia para localizarem suas presas. Além disso, eles apontam suas faces em direção à lua e às estrelas quando uivam. Não porque estão uivando para elas, e sim por uma simples questão de acústica, visto que projetar seus chamados para cima permite transportar mais o som mais longe. Por esses e outros motivos, desde tempos antigos, nossos ancestrais tendem a associar os lobos com a lua e a noite, dando origem a tantos mitos. O interessante é ver que os chacais também fazem muito isso, então não é só os lobos que tem a mania.
Sim, com certeza. E é interessante também que o Padu, ele falou uma coisa bem interessante relacionado a ter uma parte 2. Gente, nada impede a gente fazer uma parte 2. Mas o grande problema da gente gravar esse tipo de história, e que a gente vai também enfrentar quando a gente for gravar sobre vampiros, que vai ter um episódio sobre, é que a maioria dos relatos não dão pra ser usado. A gente precisa pesquisar muito. Então, às vezes, a gente não consegue encontrar um relato de qualidade. É claro que, se vocês tiverem relato de lobisomem, de vampiro, galera, manda pra gente. Porque o que acontece? A gente coloca no Google lá, caso de lobisomem. Aí vai aparecer aquela tua tia do interior que viu o lobisomem quando tava saindo de calcinha na casa. Vai aparecer aquele cara gótico que tá jogando Vampire a máscara e se acha vampirão. Tu encontra esse tipo de caso pela net, sabe? Tu não encontra casos que você possa realmente gerar uma discussão bacana aqui no Mundo Freak Confidencial, como a gente sempre faz. Como demônio, bruxa, etc, né? É realmente muito mais complicado. Então, se vocês tiverem sugestões, manda pra gente. Eu sei que muita gente sentiu falta dessa parte dos casos insólitos dentro do episódio sobre lobisomens. A gente promete que a gente vai tentar não fazer isso tanto, essa abordagem com os vampiros, e possivelmente pode ter uma parte 2 de lobisomens. Não agora, mas futuramente. E eu acho que é isso. Espero que vocês todos tenham entendido, né? Porque é complicado, cara. Achar a história que realmente dá pra levar. Tudo bem que história de lobisomem é meio complicado levar a sério, mas é realmente histórias que você pode fazer ser discutidas, é meio bem complicado.
Olha, história de lobisomem é o que não falta. Agora, história de lobisomem que no final você descobre que era uma lontra ou uma capivara.
Olha essas capivaras mutantes de Curitiba. Beleza. Rodrigo, leia aí do Alan Silva.
Agora o comentário do Alan Silva. Sente falta de casos mais recentes de aparições, então segue minha pequena contribuição. O programa paranormal Witness, no episódio The Wolf Pack, terceira temporada, episódio 9, pra quem quiser acompanhar, narra uma suposta aparição de mas sim de 5 criaturas que lembram demais os Homens-Lobo. Aí ele deixa aqui um link pra quem quiser acompanhar, no caso, eu acho que é uma série, como ele falou, um programa.
Sim, Paranormal Whispers, é um programa bem famoso, assim. Eu nunca vi, porque hoje em dia não tem mais TV a cabo, mas vou ficar em falta mesmo. Não sei se é bom o programa realmente. Eu gostava de um programa muito bom que passava no canal a cabo, que era o... Como é que é? Paranormal State, que passava, se não me engano, AAC, alguma coisa assim. Que eu nunca gostei muito desses programas de caça-fantasma, Monster Quest, que eu sempre achei muito, tipo... No final do episódio, ninguém descobre porra nenhuma, né? E o interessante do Paranormal State, né? Meio que era um negócio... tudo bem. Por ser muito parecido com o roteiro, talvez possa não ser tão crível quanto os outros. Mas eu sempre gostei muito da pegada que eles davam, sabe? Era um negócio bem romanceado, apesar de ser em formato documental. Mas eu sempre gostei muito, cara, desse tipo de programa com esse tipo de temática, né? Mas, por exemplo, vi aquele TAPS lá, né? Que os caras eram encanadores e trabalhavam com caçando fantasma. Eu sempre achei muito escroto, que eles não encontravam nada. No final do episódio, tem uma orbe luminosa lá, que não sabe se é defeito da câmera, se não é, quando eles ficam debatendo, não, porque a gente nunca vai saber o que é isso, então não grava programa, porra. Me engana, porra.
E o complicado, cara, diz assim, sente falta de casos mais recentes. Aí entra aquela velha história, né, do tradicional. Antigamente a galera não tinha tanto material pra fazer uma pesquisa, pra ir atrás de saber o que, é que realmente acontecia. Escutava um barulho no mato, cara, corre. A única saída é correr. Hoje em dia tem câmera de celular, tem o caralho A4 aí pra você poder descobrir o que é cada coisa. Acaba ficando até meio que vago quando se tem alguma documentação de casos mais atuais, esse tipo de coisa. É bem raro hoje em dia, na verdade, encontrar.
Sim, sim. Mesmo interessante é que eu nunca consegui acreditar muito em fotos de fantasma, assim. Tirando coisas muito esporádicas, por exemplo, quem lembrava do começo de 2000, que tinha aquele site, como é que era o nome? Acho que era assustador.com.br. Nem sei se essa porra existe, deixa eu ver.
Isso mesmo, esse site mesmo.
O da garotinha no corredor?
É, da garotinha no corredor. Cara, aquela foto era muito fake, mas, tipo, assustava o pessoal.
Com certeza. O que assustava mais era você já escutar de alguém, chegava um amigo seu, olha, dizem que se você olhar pra essa imagem por 10 minutos, você vai sentir vontade de se matar. Aí a gente ficava lá olhando, tipo, dava 2, 3 minutos, caraca, sentia, trancava tudo. Aí o cara fechava a imagem. É mais a pressão psicológica do mito. Acho que o Igor consegue explicar melhor do que eu o que que acontece.
Olha aí, o tio assustador ainda continua existindo.
Sério?
Olha só.
Olha, mas tá uma bosta o site, mas... vou continuar aqui.
Tá não bom. Não é um mundo freak, né?
Não é um mundo freak, né? Mas poucos são um mundo freak, poucos são. Paulo Gomes. Tem uma história que conto na minha família sobre um tio-avô que seria um suposto lobisomem. Reza a lenda que uma vez ele ficou 3 dias sumido no meio da mata e quando encontraram ele estava nu, todo ensanguentado e com gestos de um bezerro morto e semi-comido. Porra! Mas nesse caso, meu tio-avô sofrendo de uma doença mental, mas que não impediu o pessoal da cidade começar a aumentar a história. Ah, então é um pouco mais explicável, né? Que é realmente complicado. Já é imaginar que tu é mesmo, tem sangue de lobisomem nessa porra aí. Mas é isso, Paulo. Um grande abraço pra você. Ótimo relato. E a maioria desses relatos de lobisomem que a gente tem é um pouco disso, né? É muito dessa coisa da cidade do interior, né? Que é relacionado a animais e tal, que você não sabe, ataca alguma coisa, a pessoa acha que viu ou finge que viu e etc, né? Bem complicado.
Ou é uma capivara.
Capivara mutante sempre é uma possibilidade.
Capivara with laser sempre é uma possibilidade. Éder, lê aí do Edson Oliveira.
Bom, nosso comentário aqui agora é do Edson Oliveira. Na minha cidade também havia um mito de próprio de lobisomem. Diziam que quando alguém fazia pacto a longo prazo com o capiroto, transformava-se em lobisomem nas noites de lua cheia, mas somente durante a quaresma, e a pessoa não ficava coberta de pelos, apenas agia como um animal.
Olha aí.
É aquele caso, né? O cara toma uns goró, acha que vendeu a alma pro capiroto e fica louco durante alguns meses, depois passa o efeito e fica de boa.
Em vez de jogar truco valendo toba, jogou truco valendo a alma, né?
Acho interessante esse pacto a longo prazo, tipo assim, você seleciona na hora do pacto, pacote basic.
Você pode fazer financiamento, né?
Pois é, né? Consórcio, né? Faz um consórcio, capeta.
Minha casa, minha alma.
Exatamente, aí tu vira um capiroto homem.
Às vezes SPC lá tem outro sentido, né? Serviço de proteção é o capeta mesmo. Não pagou.
Rodrigo, lê aí do Adriano Mello.
Bom, vou ler agora a mensagem do Adriano Mello. Ele diz aqui: amigos, está cada vez mais concorrido ganhar um espaço na leitura de e-mails, hein? Mas independente disso, vou dar minha contribuição, ressaltando o fracasso do lobisomem Jean. Como pode ser chamado de lobisomem um lesado que apanha miseravelmente de um tiozinho com um pedaço de pau? Taca-lhe pau! Fala sério, até um poodle é mais feroz do que esse lobisomem aí. Se fosse um garou de respeito, ele comeria todo mundo e não só criancinhas e filhotes de animais indefesos. Esse aí tá mais pro retardado com um apetite bizarro.
O Adriano é sempre um cavalheiro, sempre sutil em seus comentários.
É a sensibilidade de um elefante no milharal, né? É. Grande abraço, Adriano Mello. Sensacional. Igor, lê aí do Aster.
Comentário do Aster. Olá, muito bom episódio e gostaria de acrescentar mais duas histórias / mitos de lobisomem. O primeiro seria o da lua vermelha ou lua sangrenta, onde alguns mitos dizem que em uma lua cheia vermelha é quando uma pessoa que foi mordida por um lobo vira lobisomem. Fica a dica que esse ano tivemos duas luas vermelhas e próximo ano também. Não foi por causa do livro, mas sim, li isso em algum canto da internet. Outro é mais algo romantizado, mas acho legal. Uma das maneiras de fazer um lobisomem voltar ao normal é uma pessoa que o mesmo possui uma ligação emocional, uma amante ou amor de paz. Se a pessoa que o lobisomem ama não fugir dele quando o vir e chamá-lo pelo nome, ele voltaria ao normal. Bem, pode não ser nada muito interessante, mas compartilhando.
Nossa, isso é muito coisa de romancezinho adolescente de história, né?
Eu nunca ouvi falar nesse negócio, não. Mas depois que agora tem até lobisomem depilado, né? Qualquer coisa pode.
O cara esperar uma lua vermelha pra poder se transformar em lobisomem, o cara leva uma mordida do lobo, em 40 dias o cara tá com raiva e morre, cara. Não dá tempo.
Falaram de lua vermelha, eu tive um professor de matemática uma vez.
Que se transformava em lobisomem.
Não, quando deu a lua vermelha, aqui na minha cidade, ficou nublado, né? Aí no outro dia, então, né, pessoal, esse dia agora, fui ver a lua vermelha. E eu fiquei frustrado, porque tava nublado, fui dar uma volta. Quando eu voltei, era de madrugada, minha mulher: Paulo, onde é que você tava? Fiquei preocupado, se demorou. Ah, eu fui na lua, mas quando eu cheguei na lua, a lua não tava mais lá. Aí eu resolvi dar uma volta junto com ela.
Rapaz, foi aí? Acabou a história?
É porque, tipo, o cara fala que ele foi na lua, chegou na lua, a lua não tava lá, que ele é muito viajado.
Não, o mais impressionante é a forma como você acabou a história. E eles foram passear e acabou. É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima.
Eu acho que podia até encerrar esse episódio, já que falando de lua vermelha, lua sangrenta, podia até encerrar o episódio com aquela música do Catinguelê, né? Aquela lua vai.
Cara, Guilherme, não se atreva. Você não se atreva. Por favor. Vou agora ler um comentário do MacRow que ele deixa em resposta, né? Que, pra quem não sabe, é a Geisa, que é a nossa ouvinta, né? Que mandou a mensagem, se eu não me engano, foi no podcast, episódio passado, né? Perguntando onde estaria o MacRow, né? Já que a gente gravou sobre desaparecimento e tal, e o MacRow há muito tempo não participa. Ele responde o seguinte: Geisa, estou sempre por perto, tipo espírito zombeteiro. Apesar da minha expulsão por mim mesmo, estou acompanhando aqui sim. É que às vezes esqueço de comentar que nas minhas férias quero matar a saudade. Fica a dica, Andrei. Olha aí, cara.
olha aí,
o cara. Mac, com certeza, me avise quando você estiver com as férias, por favor. A gente marca aquele encontro gostoso, saudável, só a gente sabe. Continuando aqui, fica a dica do filme, acho que era esse, não me lembro mais, faz muito tempo, O Pacto dos Lobos, que é sobre o lobisomem na França medieval, e ele se lembra que é legal. E tem um que ele não viu, que é A Fera de Galvadan. Olha aí, que a gente chegou a comentar um pouquinho. E ele manda beijos pra Geisa. E é isso, Mac. Muito obrigado aí pelo comentário. É isso aí. Vamos lá. Eder, leia do Stuart.
Bom, nosso próximo comentário aqui é do Stuart. E aí, pessoinhas doentes, ele comentando. Ele fala aqui um pouco da história do Rei Vold. Fala que tá no volume 4 da edição História, A Mão Direita da Perdição. E foi mal, Stuart, como você comentou uma dissertação aqui, a gente vai reduzir um pouco o seu comentário.
É que o Amaro Júnior fez um comentário bem parecido, mas vai lá.
O Amaro Júnior também fez um comentário bem parecido. Uma outra história muito boa do Hellboy, inclusive é com a lenda de Jean Granier com lobos, é a que vem do melhor diálogo de todos.
todos. É Os Lobos de Santo Agostinho, volume 3 da edição História. O Caixão Acorrentado. Tem um pavorzinho no leste europeu, onde as pessoas estão morrendo e lá mora um padre, amigo do Hellboy. Quando descobre do que se trata, aparece um cara que vai se transformando em lobisomem e diz: "Não são mais Granier, são apenas uma besta do inferno." Ao que apenas diz: "Pouco me importa se você é um monstro ou um peixinho dourado, vai morrer do mesmo jeito."
Hellboy com a sua finesse indescritível.
Lógico, Hellboy é que mostra que ele é foda. Eu bato palmas pro Mingola sempre que leio isso. Se forem fazer um episódio de Hellboy, façam dos mods do Mitografias. Tem vários podcasts aí sobre Hellboy do MDM. Cruzador Fantasma e Argcast. Todos falam o que todo mundo já sabe. No caso do MDM, fala sobre o cu da sua mãe.
Com certeza.
O que achei foda no Mitografias foi porque abordou exatamente o ponto pelo qual Mignola.
Mignola, pode falar Mignola.
Mignola?
É, pode falar Mignola. É como se pronuncia.
Mignola é tipo uma minhoca.
Olha aí.
É apaixonado que é a mitologia. Ele mesmo se declarava um pesquisador e eu achei isso sensacional. Porém, acho que lá só vão até o terceiro ou quarto encadernado. Gostando dessas coisas de diabo e afins, hoje coleciono histórias de Hellboy, só a linha principal, não da BPRD. E comecei a traçar uma linha do tempo dos casos e lugares que Hellboy já esteve. Afinal, cada encadernado é feito de histórias, casos soltos e aqui e acolá. Vou organizar a melhor e compartilho com vocês, para que, quem sabe, ajude um episódio futuro do meu capeta em forma de guri predileto. Até mais. Tem um homenzinho. Vamos pra cima.
Então, é que assim, o Mitografias, né, o Papo Lendário do Léo Mitocôndria, que sempre grava aqui com a gente. Pra quem não sabe, o Léo, ele é o host lá do Mitografias. Podcast sensacional sobre mitologia em si. Ele gravou, né, como o Stuart mesmo tá falando, só que ele tem a pegada deles. A gente não pode fazer um podcast parecido. Aqui a gente tem que ter a nossa pegada. Então eu imagino que se por um acaso a gente for fazer um episódio sobre o Hellboy, a gente vai abordar o ocultismo dentro do que ele tá fazendo. Falar dos demônios, relacionar a esse tipo de coisa, relacionado a esse tipo de coisa que ele aborda em si, né? Porque o bom do Mundo Freak é que a gente sempre vai tentar trazer coisas novas. Mesmo que seja um assunto até como é que eu posso dizer, bastante usado, né? Bastante falado, a gente consiga usar de maneiras diferentes, né? Consiga abordar de outras maneiras e tal, é isso que é a mágica. Então é isso, Stuart. Obrigado aí, grande abraço e até a próxima.
É porque o público, ele tá mais interessado não só no assunto, mas na nossa visão desse assunto e no enfoque que a gente dá sobre esses assuntos, né?
Com certeza. Rodrigo, leia o do Mamoru Chiba.
Leia aqui o comentário do Mamoru Chiba. Bem, ele diz aqui: "Não era incomum as pessoas da Idade Média antropomorfizar animais. Existem registros ainda mais surpreendentes. Casos de porcos, cães e galinhas sendo julgados e condenados em tribunais como se fossem humanos. É uma pena que o episódio sumariamente ignorou a doença que deu origem a todos os mitos de maldição. Vampiros, lobisomens e zumbis. A raiva. Uma doença assustadora, destrutiva, altamente mortal e que deixa o hospedeiro extremamente agressivo. Seria o ponto alto do ceticismo do programa. E se era para deixar completo, poderiam ter citado as histórias de crianças selvagens, casos reais de pessoas abandonadas em ambientes inóspitos e criadas por animais. É o caso de Victor de Aveyron e Oxana Malaya. Abraçox." Cara, essa história de antropomorfizar desde as pinturas rupestres lá da galera, já tinha isso. E quanto ao negócio da raiva, é lógico que todos esses mitos e tudo, como ele diz mesmo, lobisomens, vampiros, zumbis, tudo nasceu disso. Mas a galera não tinha tanto acesso à informação, né? Ele citou a Idade Média, pegar o que se tinha de informação de doença daquela idade para o que se tem hoje de informação é totalmente diferente. Se eu vejo um cara que é mordido por um cachorro, um lobo no mato, ele chega e daí uns dias tá agindo diferente, o cara tem uma família, tem uma situação estável, o cara se torna violento com pouco tempo e uma ferida se abre depois de um tempo, aí de noite, a galera vai pensar logo associado.
Tá fumando crack.
Pode ser.
Logo é do demônio.
É, a galera vai associar sempre com uma coisa ruim. Realmente essa é a origem, basicamente, desses três mitos que ele citou.
Então, eu pensei que a gente tivesse citado a raiva, só que eu lembrei que a gente tinha gravado outro episódio no dia, que a gente tinha citado ela. E esse episódio nunca vai ao ar, né? É o episódio que a gente gravou. Não pergunto os motivos, mas a gente citou a raiva como um dos fatores pra coisa que a gente tinha comentado. E eu pensei que a gente tinha comentado no lobisomem. Realmente foi falha nossa. Realmente a raiva é um dos fatores predominantes, principalmente na Idade Média, relacionado ao mito também do lobisomem, né? A gente acabou esquecendo de mencionar assim. Mas assim, não são todos os casos, tá, gente? São casos bem raros, tá? Porque a maioria dos casos da raiva, o ser humano, ele não chega a apresentar raiva em si, né? Aquela coisa de atacar outros seres humanos com tanta frequência como ocorre nos bichos. Geralmente a pessoa morre antes. Pelo que eu lembro, tá? Posso estar falando uma grande bobagem aqui. Mas pelo que eu lembro, é muito raro isso acontecer com seres humanos de fato. Mas também, sim, é um dos fatores que pode ter sido aí causador da lenta também, né?
Na verdade, Andrei, também como ele falou da questão da antropomorfizar a figura, no caso, dos animais, a associação também não era não só pela questão da agressividade, mas também como dos hábitos, entendeu? A hidrofobia e tal, é muito associado também a isso.
Sim,
não necessariamente a questão da raiva enquanto agressividade, digamos assim.
Sim, não, sim, com certeza, com certeza. É, inclusive, a gente citou, cara, a gente comentou exatamente isso no episódio que a gente nunca vai ao ar, mas é isso. Você nunca vão saber. Nunca vão saber.
Coisas do acaso.
Proibidões do mundo freak.
Proibidões.
Inclusive, esses casos aí, se os ouvintes tiverem mais curiosidade, esses casos que ele citou aí no final do Vitor Aveirion e da Oxana Malaya, é bem interessante, são casos que aconteceram na Europa. A da Oxana, inclusive, é bem bizarro também, claro, né? Ali na... não sei se é Rússia ou alguma... República Soviética, Ucrânia, algum negócio desse aí. E, claro, né, vindo dali não pode ser nada muito normal, né?
Mãe Rússia e seus dotes para o mundo.
É isso aí, é isso aí. Cara, mas eu nem considero isso como entrar dentro do mito do lobisomem. Eu acho até interessante e tal, mas... eu acho que, cara, lobisomem, pra mim, é... tem que se transformar. Pra mim, é isso, a parada. É claro que também a gente pode considerar como algo parecido e que gere a lenda e tal, mas não sei. Acho que a gente acabou pulando exatamente por causa disso. Também o episódio poderia ficar grande demais. Igor, lê aí o do... Thiago Ribnog.
Comentário do Thiago Ribnog. Sobre o cu do bode. A primeira vez que eu tive ciência desse tipo de manifestação foi quando vi a capa de um CD da banda Marduk. Essa imagem aí que eu coloquei. Ele colocou aqui no comentário dele uma imagem. Olha ali no canto esquerdo. Tem uma fila para cheirar o boga do bicho. Quando vi isso, não entendi nada. Mas depois soube que faz parte de rituais macabros ao redor do mundo. Que coisa, não? Cara, sabendo disso, eu não desisti. Se é que eu tinha alguma pretensão de ser satanista, mas desisti agora.
Igor, a gente começou bem parecido. Eu tinha a pretensão de conhecer ritos e formas de cultuar, mas depois dessa eu acho que eu vou ter certos preconceitos.
Ah, até parece. Quem nunca lá cheirou um boga de um bode? Quem nunca? Quem nunca? Eu não julgo as pessoas. Isso é coisa muito feia, gente. Se quiser cheirar o cu da cabra, o cu do bode, você faz o que você quiser da tua vida, filho.
Pô, aqui no sertão do Ceará, a galera faz uma coisa pior.
Pois é, né, cara? É, cus de bode não serão perdoados. É, vamos voltar aqui. Vamos lá. Éder, lê aí o do Pequeno Urso, lá pra cima.
Pequeno Urso. Nada como os casts confidenciais, mas quando vai voltar os episódios com os temas interativos normais?
Boa pergunta, Pequeno Urso. Os episódios normais, é que tá acontecendo o seguinte, gente. Não é nem que o mundo freak confidencial comeu os episódios convencionais, né? É que a gente tá meio que... Eu tô meio que sendo jogando a culpa pra mim. Tem nada a ver com o nosso editor Gal, nem com relacionado ao mundo freak confidencial, até porque são duas coisas diferentes, mas eu tô tentando me reorganizar com relação a isso, sabe? Eu tô tentando decidir algumas coisas ainda. Eu acredito que ele não vai morrer, nem nada do tipo, sabe? Mas é, em breve ele volta com toda certeza. Vamos ver. A gente vai terminar de reorganizar e a gente volta com isso. É, Rodrigo, lê aí o do Abraão Marques.
Lê agora o do Abraão Marques. Ele diz aqui: eu conheci o podcast há pouco tempo e ainda não ouvi essa edição porque estou ouvindo seguindo a cronologia. E vim mandar um recado pro editor. Eu te odeio. Eu sei disso no começo. Às vezes a história nem te bota medo, mas você bota a música estranha de trás pra frente, grito do nada. Hahaha. É, deixando a brincadeira de lado. Ótimo podcast, continue na ativa.
Cara, é interessante que o Abraão provavelmente aí tá voltando, né, a cronologia, como ele mesmo disse. É que, assim, eu e o Mac editávamos nessa época. Na verdade, eu editava mais o Confidencial que o Mac. E eu gostava desse tipo de coisa, né? Eu não sei hoje, então, ouvinte, deixem aí sua opinião. Hoje, a edição do Guilherme, até porque eu nunca pedi pra ele fazer o contrário, ela é relativamente mais light do que eu fazia no começo. Eu gostava de colocar alguns efeitos especiais, jogava aquelas músicas bem macabras e tal. E eu gostaria de perguntar como é que vocês preferem, porque assim, o meu medo é que vocês fiquem com medo e parem de escutar o podcast. Por algum motivo, né? E eu não quero afastar o público. Então, cara, vocês querem ter medo? A gente consegue fazer. E eu vou colocar aí os mais céticos aí pra chorar embaixo da cama, embaixo do cobertor.
Andrei, você já sabe a minha opinião. Eu já falei com você que pra gente fazer um podcast mais... Fazer algum episódio que seja, tipo, mais... assustador que a gente já fez, assim, uma coisa sem filtros, pra galera ficar com medo mesmo, mas tem esse risco da galera, tipo, achar que a gente foi longe demais, mas minha opinião é que quanto mais assustador, melhor.
Sim, com certeza.
Vai ter uma trilha sonora de black metal.
Não, nem é black metal.
Canto gregoriano, cara, a palavra do medo é canto gregoriano. É por criancinhas da Rússia.
É uma boa. É, o canto gregoriano, tanto que eu utilizei num dos casts passados, que foi a abertura do Elfen, do anime Elfen Lied, né? Que eu tinha utilizado, que é a Lilium, que é bem assim, aquela voz realmente pra matar o cu do bode. Assim, vamos falar o seguinte, vamos fazer o teste. Mandem suas histórias, tipo, aconteceu comigo parte 3. E galera, a gente só tem uma história ainda pra essa parte 3, então eu tô... Cara, galera, manda história que eu vou fazer esse aconteceu comigo parte 3, um teste. E ali, cara, ali eu vou convocar Beelzebub pra editar esse podcast. Aí vocês vão ver o que vocês vão achar. Então, galera, quanto mais vocês mandarem histórias, mais rápido vai ser esse podcast, então fica aí. Cara, aquela história que você sabe, pô, eu não sei o que aconteceu, eu vi, não vi, minha família... Manda pelo nosso e-mail, contato@mundofreak.com.br, que a gente vai fazer esse podcast. Beleza? Tá, a gente tá combinado, então. Deixa eu ler aqui. A gente recebeu o e-mail da Isadora Lago Simão. E ela fala o seguinte. Isadora Lago Simão, 18 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Que eu sempre leio como RS, Isus. Ela fala, bom dia, tarde ou noite. Esta é a primeira vez que escrevo para um podcast. Olha só que honra, que prestígio. Mesmo já tendo ouvido vários, o Mundo Freak com certeza é um dos melhores. Conheci vocês pelo WeCast. Olha aí o WeCast, grande abraço aí. Baião, você, muito bom ter conseguido aí o Catarse. Foi muito bacana, espero a minha versão para Android. Ela continua, me interessei no Mundo Freak Confidencial, que aliás são os meus favoritos. Que falam sobre a boneca Annabelle, né? Ela cita aqui o episódio preferido dela. E quando percebi, já estava fazendo download dos casts anteriores. Nunca me interessei muito por lendas e mistérios. Mas tenho que dizer, vocês estão mudando isso. Sempre que ouço sobre um novo assunto, fico curioso e começo a procurar mais sobre. Obrigado e parabéns por fazerem um podcast tão maravilhoso. Já estou fazendo a maratona e quase terminando. Olha, esse tipo de e-mail aquece meu coração freak.
Eu só tenho uma coisa a dizer pra ela. Cuidado. É um caminho sem volta, cara.
Cuidado.
Depois do primeiro pacto, você não sabe como fica a sua vida.
Depois do primeiro cu de bode, filho, tu não esquece nada.
Vicia.
Ai, meu Deus do céu. Olha o Igor falando aí, ó. Estados Unidos aí.
Bom, eu escutava podcast, conheci o álcool e me salvou.
Galera, gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos que estão aqui hoje comigo na mesa. Gostaria de pedir encarecidamente, galera, você não sabe como agradecer o Mundo Freak, como ajudar a gente. Eu sei que tem muito ouvinte que tá nem aí, que só escuta mesmo e foda-se, tá? Não tem problema. Se quer escutar, é um conteúdo de graça. Eu não vou falar que, ai, é de graça, mas você tem que me fazer alguma coisa pra, por causa disso. Não. Você pode fazer o que tu quiser na tua vida. Mas se você sentir, no fundo, esse seu coraçãozinho freak estiver batendo, aquele jeito maroto... Se você quer ajudar a gente de alguma forma, você tem algumas formas de você ajudar isso, de ajudar-nos. Primeira é, pode indicar pros seus amigos, que é o mais básico, que é o nível 1 do Freak, né? Nível 2 é você nos seguir nas nossas redes sociais e também nos avaliar pro iTunes, né? O nível 3 é nos ajudando, colaborando de alguma forma, ou editando podcast, ou escrevendo texto, né? Tem a quarta forma, que é, envolve, como eu posso dizer, considerações monetárias, né? Que por enquanto a gente não tem doação, nem Patreon, nem nada, como eu afirmei, mas em algumas semanas, muito em breve, a gente vai estar aí com as camisas antes do Natal. Galera, confia, mentaliza, fecha os olhos e mentaliza o cu do bode. Vai ter as camisas. Então, galera, vai juntando dinheiro, vai juntando aquela grana do 13º para as camisas. Não vai ser caro. Sabe aquele concorrente que faz podcast e vende camisas? Então, vai ser mais barato. Então, é a garantia que eu dou. Então, assim, eles já estão cheios da grana, já estão com o burro já cheio da grana. A gente ainda não. Então, seria muito encarecidamente que vocês ajudem nesse motivo. E, galera, as estampas, elas estão sensacionais. Vocês vão estar vendo. Agora que você está escutando, nesse momento, você entra no post desse episódio, você vai ver aí como é que são as estampas. E, em breve, a gente vai estar com todo o sistema de compra, vocês vão poder comprar, PagSeguro provavelmente, envio, frete, tudo normalzinho. Então, galera, fiquem ligados, a gente conta com a colaboração de todos e é isso. Alguém tem alguma consideração pra fazer?
Eu tenho só um pequeno jabazinho aqui. Vou começar agora um workshop para treinamento de serial killers. Não, brincadeira.
Olha aí.
É só convidar o pessoal mesmo para visitar o site e ler também os textos que estão lá, bem legais. E o André prometeu que vai colocar o link aí do canal no YouTube do Mundo Freak. Aguardem matérias legais que eu fiz, estou editando. Tem até em Cidade Fantasma, em Cemitério. Acho que o pessoal vai curtir.
Com certeza, com certeza.
Curso de serial killer com direito a apostila e material para aula prática.
Sim. Vai ter prova e tudo.
Olha aí.
O André, rola um jabazinho aí?
Claro, cara, com certeza.
Bom, pessoal, vocês podem me escutar aí de vez em nunca no SciCast, podcast de ciência mais divertido da internet, que a ciência tem que ser divertida, né? Lá a gente aborda vários temas relacionados à ciência, já falamos de testes com animais, beagles, já falamos sobre energia nuclear e vários outros temas. Acessem lá.
Com toda certeza. É, e galera, vocês que estão pedindo aí, eu já tô recebendo já alguns pedidos de um crossover bem inusitado, né, com o tal de SciCast, daí do que participa nosso queridíssimo Éder. E eu falo o seguinte, galera, por mim eu topo de boa, assim. Alguns pensam que nós são dois podcasts antíteses. Eu não considero, eu acho que tudo são braços de um mesmo mundo, assim. Então, vocês que querem a participação, mandem e-mail pro SciCast, enchem o saco dos caras pra gente participar também. E também a gente fazer o lado contrário, a gente gravar um cético versus, sei lá, né, um Believers, né? E fica aí o pedido, se vocês quiserem realmente um crossover. Eu particularmente, eu acho que o SciCast, ele é um dos melhores podcasts da atualidade, assim. E eu não tô nem falando pra, porque eu quero participar. Não, eu escuto ele frequentemente, inclusive o Éder participa de ótimos episódios lá, né? Fica aí a dica. Aqui na leitura de mês ele é um pouco acanhado, mas no SciCast ele se solta um pouco mais, a franga, mas o SciCast aí tem temas super irados, principalmente pra quem gosta de ciência e tal, e, por exemplo, não tem muito saco pra escutar, por exemplo, Fronteiras da Ciência, que tem a linguagem muito acadêmica, né, eles têm uma linguagem muito, pra gente, burra igual a gente, então, se vocês quiserem, entrem lá.
É um dos podcasts que estão no meu feed, inclusive hoje de manhã eu vim pro trabalho escutando um episódio lá do mais recente, que acho que é do Arthur C. Clarke, bem legal.
Participei.
É uma outra pegada, né, diferente do Fronteiras da Ciência, que é uma pegada de divulgação científica, como o André falou, pra qualquer um. Né? E é legal que você aprende bastante. É um podcast, eu concordo, muito bacana mesmo.
Assim, sobre crossover, eu ainda tenho que falar com o chefe. Ainda não pude falar com ele, não.
Olha aí.
Olha aí, Silmar, pô.
Boa, Silmar, pô. É isso, galera. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Um grande abraço e não olhem para trás.